Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje falaremos sobre origami e a reciclagem. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Juliano Lima, ele que inclusive é o nosso ouvinte também e vai comentar aí sobre origami. Ele é dobrista de origami. Tudo bem, Juliano? Seja bem-vindo ao Pensando Verde, a RTM Brasil. É um prazer recebê-lo aqui.
É um prazer também estar fazendo parte dessa programação e também desse conteúdo tão importante que é sustentabilidade, meio ambiente e falar um pouco sobre isso.
É verdade, muito importante. Então já conta pra gente, Juliano, o que é o origami?
O origami é uma arte e nós sempre dividimos ele através da sua palavra. Nós temos o ori e o gami, né? O ori nós separamos para ouro, dobrar e gami. Papel. É uma arte proveniente da Ásia, mas não necessariamente do Japão. E nós temos ele a partir da origem do papel, da invenção do papel, que é uma tecnologia que foi desenvolvida nas primeiras culturas que trabalharam com materiais artesanais. E é uma arte que foi carregada de não só de cultura, mas de apelos artísticos ao longo da história, né? Então é uma arte muito bonita, muito rica e tem muito, muito apreço na Ásia e nessas culturas.
Que bacana, eu tenho bastante dificuldade para fazer origami, para te falar bem a verdade, essa questão de dobrar, eu até tentei algumas vezes, não ficou muito bonitinho não, viu, Juliano? Precisa ter uma certa habilidade, muito treino para a gente conseguir fazer um origami bonitinho?
Não, o origami, ele basicamente ele está na nossa base de formação. Quem tem criança pequena deve ter fazendo algum trabalho, alguma atividade que tenha essa arte. E dobrar um avião de papel, dobrar um barquinho ou origamis mais complexos, seria o mesmo processo, a mesma coisa. Mas isso difere muito de qual o objetivo final, né? A criança ela não está aprendendo necessariamente a fazer uma figura complexa, né? No seu caso também não. Mas você quer desenvolver um formato, né? Principalmente para alguma ação, né? Brincar ou se divertir.
É verdade. Ele fica bonito até para você fazer algum tipo de decoração na sua casa, né? Ou no... Tem gente que usa em escritórios também, coloca lá origami, fica muito bonito. Conta para a gente como que você começou esse trabalho com origami, como surgiu esse interesse por esse material.
O origami, como eu tenho uma base de criação artística na família, eu fui exposto a essa base desde criança, e se nós resgatarmos na nossa mente, nós vamos ver que nós, desde que nós começamos a estudar, nós tivemos contato com a arte manual, podemos chamar assim, que é uma arte que você manipula um papel, basicamente, né? No caso, eu fui além. Mas pelo contato, pela convivência com a parte artística, isso foi mais fácil para mim. Mas também porque eu tive um momento na minha base de formação acadêmica que eu participei de uma oficina. Então uma oficina, um momento de palestra ou algum contato com alguém que dobra é muito importante, tanto para uma criança quanto para um adulto. E nesse momento você tem esse passo a mais para uma arte. Um contato com a arte.
E ainda pensando na questão da sustentabilidade, né? Que você reutiliza, de repente, papéis que não vão ser mais utilizados, que de repente já foi escrito, aí você usa o outro lado dele, né? E outros materiais que são recicláveis também, que de repente não teriam mais algum tipo de trabalho para ele mesmo, você acaba usando e fazendo esse trabalho incrível com o origami. Então conta pra gente como é que você faz essa arrecadação desses materiais, o pessoal acaba guardando para você, você tem algumas pessoas que te fornecem esse material, como que você faz para arrecadar os materiais recicláveis?
O ponto principal foi a espontaneidade, porque eu tive acesso a alguns materiais que eu acabei ganhando, né? Eu expus que o PET foi um dos principais que eu explorei mais, só que alguns outros tipos de plástico eu ganhei, né, em formato de placas de fichário, eu não sei se vocês têm em mente, mas
Sim,
são
eu lembro.
materiais maleáveis e que geralmente dividem ali a matéria e são de plástico. Esse material ele permitiu que eu recortasse e fizesse alguns modelos. Só que pela espontaneidade desses materiais estarem no nosso dia a dia, eles estarem num contexto que a gente pode encontrá-los, trabalhar e também destinar a essa finalidade. Eu não tive ninguém alguém que diretamente me cedesse material, mas eu busquei ao meu redor, busquei no dia a dia e nessa questão do reutilizar, que é uma palavra muito importante, né? O reutilizar, ele encaixa no segundo R da reciclagem, né? Que nós temos a redução, a reutilização e a reciclagem como último processo, né? E a gente sempre tem a palavra reciclagem, só que ela faz parte do último processo. E reutilizar e reduzir é mais importante, né?
E conta pra gente, então, quais são os materiais recicláveis favoritos, aquele que você mais gosta, que deixa o origami assim mais bonito, com mais destaque.
Atualmente, o plástico e um tipo de plástico específico, né? Nós chamamos de PE e PP. São dois tipos de plástico que nós podemos encontrar em embalagens, em alguns tipos de produtos, mas eles não. Na papelaria e você podendo adquirir ou separar no seu cotidiano. São plásticos são bem fáceis de manipular. E também atualmente o plástico PET, porque ele está vindo com um pouco menos de plástico, ele está vindo com um material mais maleável e menos rígido para você dobrar. Porque eu dobrei materiais de PET que muito duros e o PET ele variava muito antes, agora ele está um pouco mais fino e um pouco mais fácil de manipular. E ele apresenta um acabamento muito bom e muito resistente ao longo do tempo, que você pode até lavar esse modelo dobrado e você pode deixar ele exposto em algum lugar, pegando poeira no tempo, que ele não se deteriora como um papel. O segundo material é o alumínio, que nós encontramos em lacres e rótulos, né, de Danone, em lacres selando Danones e outros tipos de produtos comestíveis. E esse lacre eu uso ele para fazer alguns tipos de modelos em formato arredondo. Vamos pensar, origami redondo, existe origami redondo, nem todo origami é quadrado, nem todo origami tem um formato só. Tem origamis de diversas formas, né? O quadrado ele é padrão porque ele é mais fácil, mas se você tem um material em outro formato, triangular, redondo, podemos também fazer.
Que bacana, Juliano. Eu tô muito curioso para ver esses origamis aí, viu? E eu queria que você contasse agora pra gente, né, que você falou no começo da entrevista que você começou com esse trabalho em 2011, 2013, e depois você foi se especializando, você foi estudando, você criou um projeto. Em que nível que você está hoje, né? Você atualmente você leciona esses cursos em escolas, em alguns lugares também? Você já tem estudo sobre o origami? Você é um estudioso do origami? Como é que tá a sua vida hoje em dia?
O origami eu passei a buscar profissionalizar, porque nós temos uma transição de hobby, de uma atividade lúdica e pessoal, para uma atividade que eu possa gerar alguma renda, gerar algum retorno. Hoje em dia eu me enxergo como um dobrista e um oficineiro, mas de acordo com as experiências, nós vamos podendo agregar mais conhecimento, né? O mais importante é você poder correr atrás de cursos e estudar mais aquilo que você gosta. Me profissionalizando, eu pude fazer parte de um grupo que nós temos de origamistas em São Paulo, mas que no Brasil e no mundo nós podemos nos comunicar. E através da arte, através das mídias sociais, nós conseguimos nos comunicar. Atualmente, eu desenvolvo exposições. Desenvolvo atividades ligadas a diversos temas. Uma curiosidade, uma das oficinas mais interessantes que eu fiz foi com pessoas cegas. Ensinar origami para pessoas cegas, você pode imaginar. Tremendo desafio, mas eu consegui, deu tudo certo. E hoje eu desenvolvo em associações um canal de comunicação para poder fazer essas atividades serem mais divulgadas e praticadas.
Que legal, Juliano. E aí, hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, né, a gente consegue ver o seu trabalho e a gente consegue também entrar em contato com você. Então, a gente abre espaço para isso, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser... Você está aqui em São Paulo, né? Então, acredito que você atenda aqui a região de São Paulo. Se alguém quiser te convidar para fazer uma palestra aí sobre origami, ensinar o pessoal em alguma escola, como é que funciona? Quais são os seus canais que a gente pode entrar em contato?
Primeiramente, eu gostaria que procurassem nas redes sociais, pelo interesse no conteúdo, a palavra Ecogami. Eco de ecologia e Gami de papel. Ecogami é a minha marca que eu uso nas redes sociais e você pode encontrar o meu trabalho e também tudo aquilo que eu tenho feito.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, rtmbrasil.org.br. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e você também pode enviar a sua opinião para o nosso WhatsApp 11 974181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Stephanie Cerqueira, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização RTM Brasil.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.